Sr. Presidente, eu olhei, obviamente, para todas as propostas apresentadas pelos vários grupos parlamentares. Queria começar por chamar a atenção daquilo que falávamos há bocadinho aqui informalmente, que é o seguinte: o que nós tínhamos pré-acertado era que utilizaríamos esta primeira fase dos 40 dias de discussão pública. O Sr. Presidente, relativamente a isso, ainda não nos deu informação qual é que é o período exato em que vai decorrer o início e o término dos 40 dias. Isso era útil para nós sabermos. Mas nós tínhamos conversado na última reunião da mesa que utilizaríamos este período inicial para aquilo que nós chamamos audições institucionais. Fosse algumas por escrito, outras presencialmente. Eu constato que alguns partidos foram para além disso e, portanto, alguns grupos parlamentares propuseram já, o que nós também teremos para uma segunda fase, propostas de individualidades diretamente identificadas. O que, do meu ponto de vista, eu gostava que a gente estabelecesse aqui qual é que é o critério entre nós, outra vez. Eu tinha ficado com a ideia, na última reunião, de que essa segunda fase nós deixaríamos para o período pós-consulta pública, olhando para aquelas que fossem os contributos dados durante esse período por pessoas individualmente consideradas e aquelas que entendêssemos que substantivamente tinham uma pertinência que levava a que a Comissão se debruçasse com algum cuidado sobre elas, então, numa segunda fase, numa segunda ronda de audições, chamar cá as pessoas exatamente para os ouvir sobre propostas concretas ou contributos concretos que eles tivessem entregue. E, nesse sentido, portanto, a proposta inicial do Grupo Parlamentar do PSD é apenas relativa a esta primeira fase e não relativamente à segunda, porque a gente ainda não sabe quais são as pessoas que se dignarão dar contributos expressos e que se interessarão por esta matéria, dando contributos expressos durante o período de consulta pública. Olhando para, de qualquer maneira, portanto, fazendo esse distingue das individualidades relativamente às instituições, chamemos-lhe assim, só explicar que as pessoas que estão aqui, o Dr. Mota Amaral, o Dr. Jaime Gama e a Dra. Maria da Assunção Esteves, nós colocámos aqui porque nos parece que é na qualidade de ex-presidentes, era a nossa proposta. E, portanto, caberiam na lógica institucional e não na lógica de individualidades individualmente consideradas. Portanto, era na lógica de serem ex-presidentes da Assembleia da República e, como tal, poderem, querendo, aportar alguma sugestão e algum do seu conhecimento prático relativamente a estas matérias, que são matérias que, obviamente, também mexem com os presidentes da Assembleia quando estão em funções, como é evidente. Eu só estou a justificar, por acaso aqui era presencial, porque nos parece, se assentarmos ouvi-los, eu acho que a dignidade das pessoas em causa merece que seja presencial e não que querendo eles, como é evidente. Olhando, no entanto, para as propostas dos vários partidos, fazendo esta tal separação entre individualidades e instituições, acrescentar apenas, Sr. Presidente, e com isto me fico, que me parece que, para além daquelas que o PSD propôs, olhando para as dos outros partidos, há de facto aqui propostas para ouvir a Associação Nacional de Municípios e a ANAF, que nos parece que foi uma falha nossa, porque são instituições e no pacote a gente mexe com matérias que dizem respeito ao universo autárquico e, portanto, de facto, deveríamos ouvi-los também, concordo. O PSD não o propôs, mas desde já deixava a nossa concordância. Tenho algumas dúvidas relativamente às regiões autónomas, também elas são colocadas aqui, penso, pelo CDS. Aí tenho algumas dúvidas, porque não tenho a certeza que o nosso pacote mexa naquilo que diz respeito ao universo regional. Não tenho a certeza, mas se entendermos.
Por definição não pode, porque a matéria não é mais.
Pois, por isso é que tenho dúvidas.
Porque, em algum contexto, por exemplo, nós temos umas coisas que reportam ao representante da República,
Mas isso já não é ouvir as.
Mas
Já não é ouvir as auras.
Com o universo
Mas não com os órgãos próprios das regiões.
De qualquer maneira, penso que há uma utilidade nas regiões, e é onde sempre estou um bocadinho essa, que é verdade que a matéria reserva estatutos, me parece até que é um erro estratégico do texto constitucional, que permite a criação de três regimes discrepantes,
É verdade.
um geral e depois um para cada, melhor seria um regime tendencialmente equiparado. Mas permite, pelo menos, detectar, permite às regiões detectar que este processo está em curso na República, e querendo poder acompanhá-lo, portanto, mais diligências que queiram para também aproximar.
Talvez aí ouvi-los, talvez aí ouvi-los por escrito, não sei. Eu estou já a terminar mesmo.
Nós pedimos por escrito e também tivemos a informação, designadamente da região autónoma dos Açores, que já lá estão para aparecer os projetos apresentados pela PCP e pelo Partido Socialista.
O gabinete do Presidente da Assembleia terá enviado diretamente. Porque eles às vezes estão mais sem iniciativa. Podem ter considerado que aquilo mexe com eles. Portanto, encantado. E termino já, Sr. Presidente, e a última dúvida que me pareceu também é alguns grupos parlamentares colocam as ordens profissionais. Vários colocam a ordem dos advogados. Eu diria que para vir a ordem dos advogados, deveria vir, porque também há matéria sobre os engenheiros e os arquitetos.
Todos.
Eu acho que as ordens podiam ser ouvidas, era por escrito, penso eu, nesse caso.
Na ordem dos advogados, penso que não temos estado a seguir as ordens, temos um conjunto de exposições em vários projetos que especificamente se repercutem no exercício do mandato, da representação do Estado,
ou na segunda fase.
Mas eu não posso descrever. Pode ser na segunda fase. Não é, isto é sempre o juízo de o que se dispara em termos de pedidos por escrito vai para todos, evidentemente. Também há algumas questões profissionais liberais que exercem mandato, que questões de bloco, arquitetos e médicos, não há mais dúvida alguma. Acho que no caso da ordem há uma razão qualificada adicional para depois poder ter fazer essa opção presencialmente mais do que os outros.
Sr. Deputado, deixa-me só fazer duas perguntas. Primeiro, nos requerimentos.
O grupo de trabalho da OSCE que acompanha estas matérias. Eu depois dou a identificação exata do que seja, porque também há um grupo que veste esta temática.
Apenas para passar a explicar o nosso requerimento, nós indicámos desde logo, também do ponto de vista institucional, os ex-presidentes da Assembleia, e penso que aí é enquadrável exatamente como o PSD o fez. Separamos desde logo aquilo que são pedidos de envio de parecer, em que eu acho que se poderia ganhar também tempo pedindo já o envio de parecer, e dentro daquilo que são as audições, nós temos, se quisermos, diferentes grupos de audições que, em termos de calendarização, também não nos opomos a que possam ser calendarizadas de forma diferente. Se, do ponto de vista institucional, ex-presidentes da Assembleia, responsáveis como por comissões nesta Assembleia que trataram estes temas, como o deputado Vera Jardim, e aquilo que são, se quisermos, matéria relativa a questões de, se quisermos, da natureza do enriquecimento ilícito e da criminalização de alguns comportamentos, são, se quisermos, aspectos diferentes em termos daquilo que nós temos necessidade de tratar no âmbito desta comissão. E, portanto, em termos de calendarização, não nos opomos a que se calendarizem de forma diferente, consoante os temas, até saber se começamos pelas institucionais propriamente ditas, e depois passarmos às outras questões que, entretanto, deixámos já por uma questão de certeza quanto àquilo que pretendemos, já expressas no nosso requerimento.
E mantém
todos estes nomes, apesar da extensão? Sim, com esta particularidade que eu acabei de atestar. Ou seja, de que não nos opomos a que seja feito por fases. Porque, compreendendo aquilo que foi dito aqui pelo deputado Jorge Machado, relativamente à questão do prazo de funcionamento desta comissão, há também uma preocupação que esta comissão deve ter em atenção. É que nós temos necessariamente que ouvir aquilo que a sociedade civil também tem para nos dizer, e de modo a conseguirmos responder às preocupações que as pessoas têm. E a pior coisa que podemos ter é, aliás, eu já o disse e repito aqui, que é ter políticos a decidir sobre políticos, a legislar sobre políticos, sem saberem, sem cuidarem daquilo que é a imagem que dão para fora. E sabemos que é esse, na maior parte das vezes, o problema que temos de cada vez que falamos em fazer reformas nesta área. E, portanto, essa preocupação nós temos que ter, e acho que se afunilarmos excessivamente com a preocupação da celeridade, sem sabermos ainda sequer como é que correm as audições e o ritmo de trabalho da Comissão, a preocupação que nós temos é que não podemos dar também a imagem que nos fechamos sobre nós próprios a decidirmos simplesmente num jogo aqui partidário de acertos entre partidos aquilo que vai ser o regime que nos vai regular a todos, e eu aí tenho essa preocupação que não posso também deixar de expressar. Bem, nós temos, se quisermos, do ponto de vista institucional, temos os ex-presidentes da Assembleia, temos... Desculpa?
Sim.
Ex-bastonários, e temos também, porque o ex-bastonário não tem, se quisermos, a função de representação da Ordem, e aí o objetivo era ouvir...
Funções.
Perfeitamente explicado com este argumento. Pronto. O Dr. Rui Rio, o objetivo é ouvi-lo enquanto personalidade preocupada com esta matéria, que tem feito declarações públicas repetidas vezes sobre o assunto. E o?
Não é por causa da criminalização.
Espera lá, eu agora não... Desculpa. Tem a ver com a criminalização. Ou seja, nós temos matérias, não é? que já foram objeto de análise em comissão anterior. Tivemos, em comissão, no anterior mandato, tivemos um conjunto de pessoas que foram ouvidas na altura. Tivemos o Tribunal Constitucional a pronunciar-se. E esta comissão voltará a debruçar-se sobre o tema, nomeadamente havendo até proposta do Partido Socialista, do PCP e do Bloco. Eu acho que é uma questão de prudência voltarmos a ouvir estas pessoas, sendo que, nesses casos, conforme eu disse, não nos opomos a que sejam calendarizados de forma diferente para quando se fizer a discussão específica da matéria do enriquecimento injustificado, enriquecimento ilícito, enfim, dependendo das propostas que aqui estão em cima da mesa, mas é temática, se quisermos. Ou seja, em termos de calendarização, não diria para começarmos por aí. Como ex-comissário, e depois é obviamente que era um dos ex-comissários, mas também se alguém se opuser, já percebemos que a dificuldade que há em ouvir o Dr. Vítor Constâncio nesta Assembleia. E portanto, o objetivo. Mas não era. Não é. E não é sobre atividade de supervisão.
E é esse discurso jurídico que é independentemente da entidade e é o próprio da compatibilização dos outros. E é uma dificuldade
que nós. Parecendo que não. Mas isso depois, às vezes, pode ser relevante, é por causa da questão da proposta de conferência sobre lobbying. Não é? Ou seja, nós temos o lobbying a funcionar e com regras na União Europeia. A experiência de quem na União Europeia teve já que tratar com, do lado, se quisermos, político, quem teve que tratar com o lobbying, pode ser relevante. Se me disserem assim, ok, para a conferência o Dr. Vítor Constâncio, ou um outro comissário, imaginem, Carlos Moedas também, pode ser uma hipótese.
Mais recente,
mas achamos que, do ponto de vista institucional, como tendo já cessado funções, poderia estar mais livre também para falar do que um comissário em funções. Não?
Não.
Não. Então, qual é a abordada que foi aqui?
Não
foi comissário. Não, mas... Eu posso ser eu que estou enganado na justificação. Não foi comissário. Então, como é que foi? Então, sei que estou a misturar. Então, peço desculpa, fui eu que comecei